noite, minha gente! Tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Feliz Ano Novo 2022 e nós aqui de volta do Sertão Ciências, seu canal de divulgação científica aqui no Nordeste da Bahia, beleza? E hoje eu vou ter a felicidade da minha primeira entrevista de 2022 ser com a conterrânea, ela, Maiara Araújo Lima dos Santos, bióloga, mestre e também doutoranda na área de biologia. Maiara, muito bem-vinda, tá? Muito obrigado aí por essa oportunidade. Vamos trocar uma ideia aqui. E, por favor, se apresente aqui para os nossos telespectadores.
Boa noite. Eu que agradeço pelo convite de estar participando aqui com vocês. Quero desejar também feliz ano novo para todos. E, como o Manuel falou, sou Maiara Araújo, sou daqui de Paulo Afonso. Sou licenciada em Biologia pela UNEB, sou mestre em Biodiversidade Vegetal também pela UNEB e atualmente sou doutoranda em Biologia de Fungos pela Universidade Federal de Pernambuco. E vai ser um prazer compartilhar meus conhecimentos com vocês.
Beleza. E quero aqui salientar que eu estou tendo a felicidade de conversar com a segunda pessoa, não é? Doutor, falei com o doutor Adailson, um cheiro para o Adailson, e também temos aqui a Maiara, a qual é doutoranda. Logo você vai dar, tá defendendo, Maiara, mais ou menos quando aí você termina esse trabalho, esse então, doutorado?
A previsão é para agora, junho de 2022. Era para ser agora em fevereiro, mas devido à pandemia,
Foi prorrogado. Né? Beleza. Mas antes da gente chegar no assunto, no doutorado, primeiro me diga o que é que leva você a fazer o curso de biologia?
Então, desde o ensino fundamental e médio, eu sempre gostei da disciplina de ciência, de biologia. E isso, e também por ter o curso aqui na cidade, né, facilitou também, assim, para mim. Então, entre os cursos daqui que existiam na minha cidade, o que mais me chamou a atenção, o que eu mais tinha interesse foi o curso de biologia. Por isso, eu escolhi biologia e matemática. Acabei passando nos dois, mas optei por biologia por ter minha afinidade.
Legal. Ia ficar na área de ciência, de todo jeito, né?
Isso.
Beleza. E me diga uma coisa, alguém te inspirou, ou professor, alguma figura dentro da área da biologia, que você, poxa, gosto disso aqui, por conta dessa figura, vou seguir esse caminho?
Mas teve muitos professores assim, que me inspiraram, principalmente em biologia. Eu lembro de uma professora do ensino fundamental, que deu aula de ciências, e também outra no ensino médio, que assim, me motivaram, me... Só tinha assim, curiosidade para a área da biologia. E também por viver aqui nesse ambiente. Eu moro num povoado, né? Aqui próximo da estação raso da Unidade de Conservação Ecológica do Raso da Catarina. E sempre tive essa... Sempre gostei da natureza, de plantas, dos animais.
Como é que foi sua graduação? Foi tranquila?
Foi, minha graduação foi tranquila, graças a Deus.
E aí você termina 2012, é isso?
Não, eu entrei em 2010 e concluí em 2014.
E você quase que imediatamente passa no mestrado, né? Como é que foi chegar no mestrado e que trabalho você desenvolveu no mestrado?
Então, eu decidi entrar no mestrado já na graduação, assim, já em meados, quase terminando a graduação. Eu participei de projetos de extensão, de congressos, assim, e me identifiquei com a área de fungos. E como tinha o mestrado em biodiversidade vegetal aqui na UNEP também, onde eu já estudava, e abriu a área de taxonomia de fungos, aí eu resolvi me inscrever, fui me preparando ao longo da graduação, e me inscrevi no mestrado até quando eu consegui passar. Em 2000, fiz a prova em 2014. Final de 2014 e entrei na turma de 2015.
Bacana. Agora explique para as pessoas que estão nos vendo, né, os leigos, o que é a taxonomia de fungos.
Então, taxonomia de fungos.
É um nome bonito, né? Pomposo.
Então, a gente trabalha com a classificação e a identificação dos fungos. A gente vai identificar que espécie de fungo é aquela e vai classificá-la ela de acordo com seu gênero, sua família, sua aula, daquelas categorias de filo que existem, de reino.
Entendo. No caso, aqui para o Nordeste, existe. Me perdoe a ignorância, mas eu vou falar assim: existe fungos específicos para essa região, que vai diferir, por exemplo, vamos lá, da região Sudeste ou mesmo de um bioma para outro?
Sim, existe bastante fungo específico. Aqui no Nordeste, a gente tem o Centro de Micologia, um dos principais, que é lá em Pernambuco, que é o Departamento de Micologia e Biologia de Fungos, lá na UFPE. Existem vários pesquisadores, vários micólogos lá na área da Mata Atlântica. Tem o pessoal também de Bonfim, de Feira de Santana, que estuda os fungos também de Mata Atlântica, e a gente aqui, que estuda os fungos da Caatinga. E existe também, assim, falando de fungos, existem vários grupos de fungos. Existem os fungos macroscópicos, que são aqueles cogumelos que a gente pode,
Sim.
é possível ver a olho nu. Tem os microsfungos, que no caso são os fungos que eu trabalho. E tem também associações com os fungos, que são os líquens, que também existe em Sergipe um pessoal, um grupo específico que trabalha com esse grupo de fungos. E também existem vários grupos de fungos, como eu falei, os macroscópicos, que são a maioria do filo Basidiomicota, os microscópicos, que são os do filo Ascomicota, que eu trabalho, e tem os liquenizados, que são mesclados desses dois grupos, e fora vários outros grupos de fungos. Existe, assim, como os fungos, são poucos conhecidos, a estimativa que existe de 1,5 milhão até 5
Caramba.
milhões de fungos e apenas cerca aproximadamente 100 mil espécies que tenham sido descritas até agora, existe um mundo todo desconhecido ainda. Então,
Sim.
os fungos, o reino fungo, ele sofre modificações ao longo dos tempos. À medida que vai aparecendo novas descobertas, novas espécies, a classificação dele vai mudando.
Então, o seu trabalho no mestrado, praticamente, foi de identificação de um determinado tipo de fungo.
Então, no mestrado, eu trabalhei exclusivamente com fungo Ascomicota, que é o maior grupo de fungos, reino
Certo.
fungi.
Popularmente, ele
Atualmente,
tem algum nome?
não, é conhecido como Ascomicota. É o maior grupo de fungos. É bastante conhecido pelas leveduras, tem alguns macrofungos, mas são poucas espécies. A maioria das espécies, elas são microfungas. É composto pela maioria dos líquens que a gente costuma ver nos troncos de árvores, em rochas.
Certo.
Principalmente aqui, quando a gente anda no Belvedere, a gente sempre vê aquelas rochas, aquelas parecendo, como é que posso falar, um musgo verde. Ali são os
Ah,
líquens,
certo, certo.
que são associações dos fungos com as algas. No meu trabalho, eu pesquisei os fungos Ascomicota em um hospedeiro específico, que foi o Cyagus coronata, que é conhecido aqui na região popularmente como licuri ou uricuri. Essa
Que é
planta,
aquele coquinho, né?
isso, coquinho, que é uma planta bastante importante aqui para a região, tanto como importância econômica como ecológica. Ela é uma planta que a população local utiliza para artesanato, na
Sim,
culinária, e
sim.
também o fruto, porque, como você falou, é o principal alimento da arara familiar, que é uma ave que está ameaçada de extinção, né?
Esse tipo de árvore é muito comum na região que você mora, no caso aí, no povoado do Juá, né?
Isso, aqui no Juá, na Estação Ecológica do Raso da Catarina,
Que, na
tem
verdade, já
bastante.
faz... Já está na entrada do Raso da Catarina, né?
Isso. Mas aqui ainda não faz parte da unidade de conservação, né? A gente está na ecorregião.
Bom, você faz o mestrado e entra imediatamente no doutorado? Você consegue fazer isso? Ou levou algum tempo?
Então, o mestrado eu concluí em 2017, em fevereiro de 2017, e já pretendia fazer o doutorado. Lá na UFPE, eu queria fazer o doutorado em biologia de fungos. A partir que eu comecei a estudar com fungos, eu me apaixonei e decidi que eu ia continuar nessa área. Aí, como a seleção lá só ocorria no final do ano, eu não tive como fazer no final de 2017. Eu tive que fazer, ou no final de 2016 para 2017. Eu tive que fazer no 2017 para 2018. Aí levou assim, um período para mim me preparando, melhorando meu inglês, porque tem a prova de
De
proficiência
proficiência.
e tudo, e estudar para a seleção. É assim que terminei o mestrado em 2017, em 2018 eu entrei no doutorado.
A seleção foi difícil? Você achou uma seleção concorrida?
É bastante concorrido. Ainda mais para a gente que não é de lá, concordo com o pessoal que estudou lá, que já fez mestrado lá, que já tem, assim, já conhece bastante a área da micologia, porque aqui a gente só tem a disciplina Biologia de Fungos na graduação. E lá não, lá tem a especialização, lá tem o mestrado. Lá o pessoal já tem mais informação do que eu tive aqui no na minha graduação. Então, eu tive que correr atrás, tive que estudar para poder passar na seleção.
E o seu trabalho no doutorado é a continuação? Você está desenvolvendo algum trabalho novo no doutorado?
Então, no mestrado, como foi, eu trabalhei com esse com um hospedeiro específico, eu não trabalhei na unidade de conservação. Eu trabalhei na ecorregião, que foi ao redor da unidade de conservação. Então, eu já pesquisei, coletei o material botânico daqui de Juá, de outro povoado, Bogó, também, que é município de Paulo Afonso, e de duas aldeias em Glória, que foi o Brejo do Burgo e a Serrota. Aí eu fiz minha pesquisa de mestrado nesses quatro povoados, porque eram locais aqui da região que possuíam um grande número de licurizeiros.
Sim.
Já no doutorado, a gente preferiu, conhecer a micodiversidade da unidade de conservação. Então, agora, no doutorado, eu estou fazendo a pesquisa com os fungos da ecorregião. E assim, não tem hospedeiro específico, eu coleto de tudo, de plantas nativas e plantas endêmicas, do licuri também, de material de serrapilheira, que são folhas, galhos que estão em decomposição, eu coleto tudo para conhecer a diversidade de fungos.
No caso, você tem que estar em campo para fazer essa pesquisa.
Isso.
E aí você descobriu algo novo ou que não tenha em catálogo, né, dos fungos aqui no Brasil ou mesmo no mundo?
Então, nessas pesquisas a gente descobriu assim muitos novos registros, principalmente o Cervus coronata, que como ninguém nunca tem estudado essa planta, é uma planta endêmica aqui da região, ele foi documentado como um novo hospedeiro botânico para espécies de fungos, né? Que até então ninguém tinha estudado. E a gente também, eu falo a gente porque é um grupo de pesquisa, a gente
Certo.
sempre. E nisso também a gente encontrou várias espécies que são novos relatos para a Bahia, para aqui para o bioma Caatinga, e também para o Brasil, como também para as Américas e para os neotrópicos. Por exemplo, teve uma espécie de fungo que foi do meu mestrado, que ele só tinha sido descrito uma vez em uma na China. E
Poxa.
foi encontrado no material submerso, em beira de ma em maré. E eu encontrei ele aqui no Cervus coronata.
Caramba.
Então, o segundo relato desse fungo. E outro, agora no doutorado, foi uma espécie de fungo que ela foi descrita pela primeira vez na seringueira, lá na Tailândia. E foi encontrada lá na Tailândia também outra palmeira. E eu encontrei essa mesma espécie de fungo aqui na Bahia, no Cerros Coronado. E a gente supõe que essa espécie de fungo ela seja brasileira, que ela tinha sido levada com o
Ah,
fungo da
sim.
seringueira. E lá, o pessoal de lá descobriu ela antes da gente aqui, né?
Sim. Essas suas pesquisas, no caso, elas só ficam no âmbito da catalogação.
Isso.
Não há o desenvolvimento, da pesquisa para a usabilidade desses fungos, para algum tipo de fermento, remédio, alguma coisa assim.
Então, a gente sabe que os fungos eles possuem um grande potencial farmacêutico, industrial, alimentício. Mas esses fungos que eu trabalho, a maioria eles são de difícil cultivo. Eu não consigo cultivá-los em medicultura no laboratório, que até assim, é um probleminha quando a gente vai fazer a extração de DNA para fazer a identificação de novas espécies. Mas assim, quando a gente consegue fazer o cultivo da espécie do fungo, a área da biotecnologia ela trabalha para saber que enzimas aquele fungo tem, que potencialidade aquele fungo tem e em que área ele pode ser utilizado.
Bacana, bacana.
Então,
E
assim,
no
a gente
caso.
é só a base da micologia, né? Dentro da micologia existem outras áreas, que é a biotecnologia, a micologia médica.
Vamos dizer que vocês só são a pontinha do novelo, né? Ainda vem muita
Isso.
coisa aí. E aí, se você, ao terminar o seu doutorado, você vai para continuar na academia, ver se trabalha dentro dessa área. Quais seus planos?
Então, eu pretendo continuar trabalhando com os fungos, pretendo dar continuidade assim à pesquisa do doutorado, que não vou ter como concluir tudo que eu planejei
Sim.
devido aos acontecimentos, né? Mas pretendo fazer seleção para concurso, trabalhar na universidade, dar aula, que é o que eu gosto.
Mayara, você é praticamente uma criança, um bebê, está terminando o doutorado, a mulher, e no, na sua carreira acadêmica, na sua vida acadêmica, pelo fato de ser mulher, encontrou alguma barreira, algum tipo de preconceito, algo ou alguém que, vamos dizer assim, tentasse lhe diminuir ou diminuir o seu trabalho?
Então, a gente sabe, né, que o preconceito existe, mas no meio acadêmico. Mas, assim, graças a Deus, durante a minha trajetória, eu não tive nenhum problema, não. Pessoas que eu convivi sempre me respeitaram.
Sim. E incentivo também você encontrou.
Sim, bastante incentivo.
Então, Mayara, que mensagem você pode deixar aqui para as meninas que querem fazer biologia? Não só biologia, ciência, qualquer que seja, não é? Afinal de contas, como eu sempre digo aqui, lugar de mulher é onde ela quiser. Tá? E aí, o que é que você pode dizer, né, para as garotas, incentivá-las a fazerem, praticar a ciência?
Então, é o que eu sempre falo, incentivo bastante as meninas assim, que eu conheço, o pessoal que está entrando, que está no ensino médio agora, eu incentivo. Minha gente, veja o que é que vocês querem, traçam seus objetivos e corram atrás, que é uma oportunidade. Trabalhar com ciência é muito bom. E assim, eu me sinto realizada com onde eu cheguei. Porque meu Deus, família humilde, meus pais são agricultores, na minha família se conta nos dedos quem conseguiu fazer uma graduação. Então, para mim é muito gratificante estar onde eu estou hoje e saber onde é que eu posso chegar. Então, o recado que eu deixo para as meninas e para todo mundo é que corram atrás dos seus objetivos. Não desistam, não deixe ninguém diminuir vocês e vai na fé que vai dar tudo certo. Parece que não vai dar, mas vai.
Exatamente, recado maravilhoso, Mayara. E você, como disse, vem de uma família humilde, trilhou o tempo todo na escola pública, correto?
Correto. sou aluna, né?
Isso. Estudou no Luiz Eduardo Magalhães, em seguida estudou na UNEB, que é a Universidade Estadual da Bahia, Campus 8, se não me engano. Isso. Não é isso? Beleza. Olha, Mayara, muitíssimo obrigado, tá? Felicíssimo de poder ter essa conversa com você. E peço aqui para que você transmita o meu convite para outros colegas que também estão fazendo trabalhos de pesquisa de doutorado, que sejam aqui da cidade ou não, para poder bater esse papo com a gente, porque a gente precisa divulgar a ciência, né? A gente precisa espalhar para as pessoas aí, mostrar que a ciência ela está muito próxima da gente, né? Você, olha, vem de onde? Do povoado, aqui da cidade de Paulo Afonso, interior do Nordeste, e chegando muito longe aí no seu doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, não é isso? Então, Mayara, quais suas palavras finais aqui para a nossa entrevista?
Eu quero agradecer pela oportunidade de participar, obrigada pelo convite. E espero acompanhar, espero que novos cientistas venham aqui também divulgar, compartilhar suas pesquisas, para que a gente possa ter conhecimento do que está se passando na ciência aqui da nossa região, né? Que é bastante importante.
Isso mesmo. É isso aí, pessoal. Mayara, muito obrigado. Galera, muito obrigado de novo. Feliz Ano Novo. Que 2022 possa nos proporcionar bons encontros e grandes descobertas. Beleza? Eu sou Manuel Pereira, do canal Sertão Ciências, seu canal de divulgação científica aqui no Nordeste e do interior da Bahia. Um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau.